As minhas filhas têm rinite, eu tenho sinusite. Então, será que tem algum impacto com essa fumaça que está saindo das refinarias?
Pessoal, antigamente o medo era o rio. Hoje não, gente. O medo nosso é a barragem.
A gente sabe que a gente está perdendo alguma parte na saúde. Mas é onde a gente mora.
Deturpar a ciência traz efeitos negativos claros para a população. Mas em um país grande como o nosso, cada brasileiro sofre de um jeito diferente.
Na nossa quinta temporada, a gente foi atrás de histórias de ciência suja espalhadas por diferentes regiões do Brasil e que muitas vezes estão escondidas por afetarem principalmente pessoas de fora dos grandes centros e menos favorecidas.
Por exemplo, você sabia que mineradoras estão influenciando o ensino de universidades e interferindo em laudos supostamente científicos que garantiriam a segurança das pessoas? E que enquanto elas lucram com isso, a população mineira é colocada em risco, seja por tragédias como a de Brumadinho, seja pela contaminação da água e do solo?
Uma barragem não rompe por acaso, não rompe do dia para a noite, rompe porque várias escolhas foram feitas ao longo de décadas para permitir aquela barragem rompesse.
É, a gente foi para Minas investigar essa história. E também para Pernambuco, onde em 2019 uma mancha de óleo arrasou o litoral e o sustento de pescadores e outras pessoas. Muito porque autoridades ignoraram especialistas, tanto para prevenir episódios como esse, como para minimizar seus estragos. Na ocasião, teve até político falando besteiras como essa aqui, lembra?
Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo.
Já no Rio Grande do Sul, a gente investigou as chamadas zonas de sacrifício, que são regiões onde comunidades inteiras são arrasadas pela poluição e por outros efeitos negativos da produção de grandes indústrias ou empreendimentos. O caso histórico de Cubatão, no estado de São Paulo, onde crianças começaram a nascer sem cérebro até, é a ponta de um problema que se espalhou pelo país desde então, e com direito a malandragens, como colocar sensores que medem o impacto ambiental em um lugar distante de onde esse impacto realmente está acontecendo.
Esses agentes, né, da ciência, eles produzem um dado com viés de omissão proposital, intencional de não revelar o panorama sanitário e os riscos anunciados.
De lá, a gente partiu para o Mato Grosso do Sul, onde tem uma turma que espalha pseudociências como a de que teriam encontrado vestígios de uma cidade perdida na Amazônia, que foi criada pela primeira civilização humana. E acredite se quiser, eles têm até a ver com o ET Bilu.
Apenas que você conhece.
A gente também vai falar dessa mania de usar suplementos sem qualquer critério, mesmo sem nenhum lastro científico para isso. Quem é o culpado e quem está sendo afetado?
E vai ter também uma apuração especial nossa sobre um problemão atual da ciência, as revistas científicas predatórias e a estrutura do mercado editorial de artigos. Eu sei que isso parece um debate super específico, mas é nesse caldo de cultura que coisas como cloroquina e ivermectina para Covid ganharam terreno, além de estudos que favorecem empresas malandras, né?
Então, assim, eu diria que o grosso da ciência suja está no laboratório, nos experimentos e etc, mas talvez em segundo, ou talvez até em primeiro lugar, tem esses mecanismos editoriais aí, né?
A quinta temporada do Ciência Suja estreia no dia 23 de maio, com episódios quinzenais, sempre às quintas. Para quem participar do nosso financiamento coletivo, a gente libera os episódios antes.
O Ciência Suja tem o apoio do Instituto Serra Pilheira.